Fala aí, galera, beleza? Está começando o episódio 26 do Codando TV. E hoje a formação do Codando está sendo composta pelo Danilo Hernandes, Fernando Bacique e Débora. E hoje o assunto, pessoal, é se você está querendo entrar na área de TI, na parte de dados, hoje a live vai ser o guia do analista de dados das galáxias com o nosso convidado, Rodolfo Barbosa, do canal Data Squad. Se apresenta aí, Rodolfo.
Opa, boa noite, galera. Muito obrigado pelo convite.
Boa noite, seja bem-vindo, Rodolfo.
Seja bem-vindo, Rodolfo.
Obrigado mesmo de coração. Bom, tô aí, vou falar um pouquinho sobre dados, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? E vamos que vamos. Vamos nessa.
Boa. Aí, nesse guia, né, a gente já conversou um pouquinho antes, eu, Rodolfo e o Bacique, e a gente tem muita coisa para falar, né? Então, nesse guia, como que começou para ti, Rodolfo?
Cara, na verdade, o guia começou para mim quando eu comecei a perceber que outras pessoas poderiam passar pelas mesmas dificuldades que eu passei em relação a dados, em relação à tecnologia, em relação à vida como um todo, tá? Porque esse guia que a gente vai fazer hoje, esse guia que a gente vai comentar, ele não é só sobre tecnologia, não é só sobre skill técnico que nós vamos falar. A gente vai falar sobre uma coisa muito mais abrangente. Então, quando eu notei que outras pessoas poderiam, de alguma forma, passar pelas mesmas coisas que eu passei, ter as mesmas dúvidas que eu tive, eu decidi meio que idealizar esse guia.
Tá bom? Ótimo. Aí, desse guia, eu quero iniciar esse guia aí que você está comentando. Por onde a gente começaria aí? Qual foi o início aí, o primeiro passo aí?
Cara, o primeiro passo foi ser resiliente o tempo todo. Isso aí, eu acho que é o primeiro item de qualquer jornada, é você ser resiliente. Então, quando a gente vai falar sobre uma jornada em dados, você vai ter que ser resiliente também, tá? Resiliente porque as tecnologias vão mudar no meio da sua jornada. Cara, é como você, falando um pouquinho dos programadores, né? É como você programar ASP.NET, né? E trabalhar lá com component-based, e de repente veio o MVC. Você teve que mudar todo o seu paradigma, teve que mudar a maneira como você pensava. E para dados é assim também. E, na verdade, na vida é assim também. A vida, você está numa direção, você está indo... Cara, estou indo aqui. Aí, de repente, pô, sua esposa está grávida. Muda do dia para noite. Pô, vou... Então, assim, a vida é assim. Então, ser resiliente, cara, eu acho que é o primeiro... Seria o primeiro pacotinho que eu colocaria na mochila aí da nossa jornada.
Boa. Muito bom. Boa. Aí, dessa resiliência aí, né? Tá bom. Estou sendo resiliente, mas para quem está vendo aqui a gente, né? Lembrando, tá, pessoal, quem está vendo aqui já o Codando, seja no YouTube ou seja nas plataformas de podcast, já deixa o seu like. Se você estiver vindo no podcast, entra no YouTube, se inscreve no canal aí para estar ajudando aí o Codando a crescer. A gente está com uma meta de 500 inscritos, aí a gente vai fazer uma live especial aí para 500 inscritos. Então, voltando à parte da resiliência, legal. Tira essa resiliência para o pessoal aí, né? Tipo, seria trabalhar com outra área. De onde... exatamente, porque, tá, eu sou resiliente. Tá bom, o que seria uma resiliência no mercado, assim, ou para iniciar o desenvolvimento, talvez?
Olha, eu acho que é você... Resiliência, quando falamos no mercado de tecnologia, no mercado de dados, né, é você ter a mente aberta também, né? Não você só se reinventar, mas você estar aberto para novas tecnologias, né? Muita gente... Muitas vezes nós, quem somos de TI, criticamos... usuário, criticamos empresas. Nossa, mas a empresa tem resistência à mudança. A empresa tem resistência a isso, aquilo. Mas quando a pessoa ou o gestor fala assim, olha, agora você não vai mais trabalhar com tal tecnologia. Você precisa aprender um framework JavaScript. Não posso, não quero. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que eu falo, tá?
Tá, mas se por acaso, aí até o pessoal também, Danilo, Fernando e Débora, fiquem à vontade. Mas, sei lá, é um direcionamento meu de carreira. Não quero ir pro JavaScript, pá.
Tudo bem.
É um problema, talvez?
Tudo bem, você tem que ser resiliente e saber que vai precisar mudar de empresa. E tudo bem.
Assumir as consequências,
sua resiliência. Não, né? Não quero. Eu gosto de... Cara, eu trabalho muito com tecnologia chamada Click. E eu já perdi boas oportunidades por falar, não, eu quero trabalhar com Click. E tudo bem. Clickview, eu trabalho com Clickview, ClickSense. E tudo bem. Aí é uma questão de escolha, né? Ser resiliente também é uma questão de escolha, né? Você vai se reinventar até onde você achar que deve, né? Se, cara, você não se sentir confortável, tudo bem, vamos para outra jornada.
Ô, Rodolfo, fala um pouco do teu início, da tua carreira, que é bastante interessante.
Muito legal.
Adaptação.
Legal. Bom, eu comecei a programar, galera, com 13 anos, tá? 13 anos, comecei a programar meio cedo, vamos dizer assim.
Meio cedo.
Ó, 13 Só anos, que... tava a Minazinha ganhando medalha na prata, ele já codando e a gente tava lá, sei lá o que fazendo, tá?
Pulando a amarelinha.
Pois é, comecei a programar mais ou menos com 13 anos, porque eu queria colocar um servidor de RPG online, de MMORPG. Aí era mais ou menos isso. E aí eu comecei a programar. A minha primeira linguagem de programação foi Lua. Foi ponto Lua. Lua. O jogo era. As configurações do jogo rodavam em Lua. Aí tinha assim, tinha Lua, XML, SQL.
A Lua é a linguagem desenvolvida por brasileiro, certo?
Isso, foi Lua.
Ah, legal, gente.
Por isso que Lua é conhecido para nós, né? Porque é uma linguagem brasileira. O servidor de jogo na época era Tibia, né? Não sei se alguém aqui já jogou Tibia. Mas aí tem uma história ainda mais interessante, porque o Tibia era o único...
Programava na calculadora?
Não, era Notepad mesmo, Mas eu quis criar esse servidor porque o Tibia era o único jogo que rodava no meu computador. Meu computador era muito antigo, né? E esse computador foi um computador que eu ganhei, né? Minha família não tinha como comprar um computador na época. E um vizinho, né, que tinha uma condição um pouco melhor e tal, trabalhava numa grande empresa, resolveu doar este computador. Só que ele doou sem nenhuma pretensão, né? Tipo, esse moleque nem vai nem ligar para isso, né? Só que ele doou esse computador, eu já gostava. Aí eu fuçava muito no computador, cara. Toda semana... O computador dava algum pau, tinha que formatar, porque eu ficava fuçando, clicando, excluía pasta do Windows, não sabia nem o que era pasta, mas saía deletando as coisas. E ele teve que vir em casa, assim, algumas vezes para formatar esse computador. Só que depois de algumas vezes, ele deixou os disquetes, porque ele falou assim, vou ter que voltar aqui mesmo, né? Deixou os disquetes. Aí o que aconteceu? Eu aprendi a formatar o computador, olhando ele formatar, eu aprendi. Aí, algum tempo depois, ele me procurou e falou assim, pô, Rodolfo, seu computador estragou, o que aconteceu? Eu falei, não, eu aprendi a formatar, agora toda vez que eu estrago, eu vou lá e formato e tá tudo certo. Aí o cara deu um estalo e falou assim, esse moleque aí tem jeito, né? Aí, cara, era loucão também, né? O que que ele fez? Ele puxou um cabo de rede, cara, da casa dele até a minha casa pra eu ter acesso à internet. Aí foi quando eu comecei a conhecer o mundo dos games. Falei, puta, agora eu tenho internet e vou jogar online, né? Primeira coisa que eu pensei foi isso. Mas, aí tinha um porém, o meu computador não rodava, né? Então, eu tive que pegar o jogo mais leve que tinha na época, que era o Tibia. Né? Só que o Tibia era muito difícil, o Tibia global, né? O servidor oficial era muito difícil, cara. Pra você pegar level, sei lá, 50, você tinha que jogar 3 meses e pagar uma premium account que era R$90, tipo, você poder ter
uma baratinha, você ganha 0,0001%, né?
É tipo isso. Aí, tipo, R$90, cara, pra mim era surreal, velho. Não tinha grana. Cara, não tinha grana pra pagar a internet, Rodrigo. Eu ia pagar R$90 na premium account, meu pai me deserdava, entendeu? Tipo, não rolava. Então foi mais ou menos assim, né? E a minha origem é bastante humilde, né? É bem simples, né? Então se tiver a oportunidade eu posso comentar um pouco mais sobre isso também. Então, aí que essa questão de resiliência se tornou cada vez mais forte, né? Na minha característica, no meu jeito de ser, né?
Então, você fez faculdade, Rodolfo?
Eu fiz faculdade, mas eu fiz faculdade com... Depois de ter feito curso técnico, né? Com FIES. Eu precisei fazer FIES, tive que financiar. E, na verdade, assim, eu tinha grana para pagar a faculdade. Só que eu saí do meu emprego para fazer estágio, para ganhar menos, para poder ter mais experiência. E eu fiz isso 3 vezes consecutivas. Então, eu ganhava X, aí eu fui ganhar menos, ganhar menos de novo. Porque eu olhava para o meu futuro. Eu sempre fui um cara muito sonhador, sabe? Isso, eu acho que isso me ajuda também. Mas o que acontece? Eu ganhava
um salário legal... Desculpa te cortar, porque você já falou pra mim que eu achei que ela é bem forte, assim, ela é bem impactante. Sim, seu pai passou pra ti.
Isso.
Foi? Eu até passo com o pessoal aí, que eu acho que é bem, assim, sei lá, dá uma mexida, não, sabe?
Tipo, uma experiência claro, de vida.
Claro, meu pai não tinha ensino fundamental completo. Meu pai não tinha nem ensino fundamental completo. Ele era mecânico, trabalhou 35 anos numa siderúrgica, aposentou nessa siderúrgica, mas ele tinha um conhecimento de vida muito grande. E ele me ensinou, me passou um ensinamento que hoje eu mostro para os meus filhos, mostro para os meus alunos, mostro para os meus amigos, que é o seguinte: você tem que sonhar sempre o mais alto que você puder. As pessoas vão falar que você é ambicioso, que você é isso, é aquilo, mas você tem que sonhar sempre o mais alto. Porque a menor fatia de um sonho grande vai ser muito mais do que qualquer coisa que um pessimista consiga alcançar. Então, quanto maior o seu sonho, melhor. Porque se você conquistar uma fatia pequenininha dele, já se sinta, você pode se sentir orgulhoso. Porque é muito mais do que qualquer pessimista, do que qualquer pessoa que não tem esse mindset vai conseguir conquistar, né? Então, isso aí é um ensinamento que eu levo para a vida, assim, e coloco em prática, porque realmente funciona.
Funciona. Parabéns. Dá o gás, dá o grande ensinamento, né, que fica aí para todos nós.
Nesse início aí, Rodolfo, você já sentia essa, vamos dizer assim, essa predileção para dados, ou nem de longe, assim?
Cara, eu não fazia ideia o que era dados, cara. Eu sabia que tinha gente online que tinha que fazer umas consultas QL para alterar umas magias, uns itens. Mas, assim, cara, era totalmente mecânico, sabe? Tipo, olhava o tutorial na internet, o cara falava, ó, vai na tabela tal, muda o ID tal. Cara, não fazia ideia do que era uma chave primária, uma chave sintética, uma chave... Não fazia ideia. Eu era uma criança, né, cara? Então, aí depois eu fui me aperfeiçoar, né? Eu cursei o curso técnico. Meu primeiro curso técnico foi eletromecânica. Por quê? Eu era de uma cidade industrial e todo mundo fazia curso técnico. Ou era eletromecânica, ou mecânica, ou elétrica. Certo? Era isso. E, cara, foi o que meu pai queria que eu fizesse. Eletromecânica. Porque o que ele pensava, né, na mente dele, como pessoa de indústria, pensava, pô, tenho técnico em elétrica e tenho técnica em mecânica. Se você fizer eletromecânica, você vai ser os dois, ou seja, você vai ganhar mais. E não era assim, a real não era assim, né? Só que aí, faltando uma disciplina para terminar o curso de eletromecânica, eu acho que eu nem falei isso com o Rodrigo, é uma história legal também. Eu passei para fazer o curso técnico de informática. Eu fiz uma prova, né, para fazer um curso técnico de informática numa escola que na época chamava FITEC. Hoje CETEP, que é uma escola estadual, né? Só que para você entrar, você tem que fazer concurso. É um concurso, vai, concurso. E eu passei, cara, passei em uma colocação razoável. Não fui dos primeiros, porque eu não era um aluno nota 10, eu era um aluno mediano, porque eu preferia jogar do que estudar, eu acho que faz parte. E daí passei para fazer o curso técnico, cara. Aí eu larguei a eletromecânica para fazer a informática. E aí tudo que eu fazia de forma meio louca, assim, começou a fazer sentido. Eu comecei a estudar algoritmo, linguagem de programação, banco de dados. Aí foi que eu me apaixonei por banco de dados. Aí realmente banco de dados para mim era mais legal. Aí eu gostava muito de banco de dados.
Mas por que, velho, banco de dados se apaixonou tanto, assim? Não tem tanta coisa mágica, assim. Desculpa aí, Basic, mas...
Eu acho que o banco de dados dá essa impressão da magia, mas da manipulação. Não é só...
Poder.
Se é da manipulação de poder, assim.
Eu queria ser DBA. Tipo, DBA é o cara que manda nos dados, tá ligado?
Não é nos dados, né?
Na base. Mas... Na minha mente era nos dados. Na minha mente era nos dados, eu não entendia nada ainda direito. Cara. Assim, eu comecei a minha carreira querendo ser DBA. E eu não sabia direito como DBA fazia. Mas, para mim, eu gostava muito de SQL e tal. Mas o cargo DBA, né, a função DBA, me parecia um negócio meio de status, assim, uma coisa meio glamurosa. Mas.
É que parece que às vezes DBA, né, é um profissional na área que já nasce com 30 a 40 anos, né? Principalmente é um cara. Nova, assim, sei lá.
Ei, Basi, o que você fala sobre isso? O que você tinha falado sobre isso?
Deixa eu te explicar uma coisa, pá. Você não vai colocar um banco de dados de produção na mão de uma criança de 22, 24 anos, né? Que sai pra beber, que... acho que eu vou experimentar isso aqui, pá!
Mas o Rodolfo já gostou.
Apaga as estatísticas do hora,
esse tipo de coisa. Pode colar um Benjamin Button aí, os caras só parecem velho, mas por dentro...
O Rodolfo já começou a pedir aí com o banco desde cedo, né? Que legal isso aí,
sempre, mano. Eu sempre gostei de banco de dados, né? Gostava de programação também. Mas a verdade é assim, eu gostava muito de banco de dados Porque eu também não tinha tanta aptidão para programação, assim. Nunca fui um programador, assim, excelente. Uma lógica excelente. Eu me destacava na lógica, no curso técnico, eu acredito, por já ter contato com lógica há muito tempo. Pô, com 13 anos eu já programava alguma coisinha ou outra, né? Então, assim, querendo ou não, eu já tinha uma lógica meio que louca, mas eu tinha contato com lógica há mais tempo. A galera que estava entrando no curso estava vendo aquilo pela primeira vez, cara. E eu me lembro até hoje, entraram na turma 65 pessoas, formaram 6.
Eu ia falar 7.
6 pessoas. Na verdade, formaram 9, porque a gente foi catando das turmas que já tinham acontecido pelo meio do caminho. E assim, foi bem punk, porque era um curso numa escola que era, tipo, federal, né, federal barra estadual, então, tipo assim, a galera desistia, pô, o cara não tá pagando, o cara desiste e beleza. E aí a gente volta mais uma vez no guia, pô, resiliência, cara.
Tu ganhou... Então, aí, perfeito, e nessa resiliência, pode falar, Débora.
É certo dizer, então, que hoje que seria mais interessante você formar as pessoas para terem essa resiliência, essa capacidade de adaptação, do que ficar enfiando numa criança de 7 anos numa linguagem de programação?
Eu acho que tem que ser um pouco dos dois. Né? É porque, assim, a gente está acostumado a olhar as pessoas... Até postei uma parada muito legal esses dias sobre isso, né? Tipo, ó, programação e... sei lá, conhecimento em banco de dados. Cara, uma pessoa é muito além disso. É tipo, programação, conhecimento de banco de dados, saúde mental, saúde física, resiliência, coragem, autoestima. É muito mais coisa. Então, assim, eu acho que uma criança de 7 anos, primeiro ela tem que brincar muito, cara. A criança tem que brincar muito.
E jogar bastante tíbia,
se você ensinar ela programação, e ela vê aquilo como uma brincadeira e gostar, puta, velho, aí você dá-lhe programação. Que aí você consegue desenvolver as habilidades, né? O grande problema que eu vejo das habilidades é quando ela é imposta, né? Quando você impõe alguém a desenvolver uma habilidade. Cara, eu vi muito isso na faculdade, por exemplo. Pô, a galera impunha que tinha que aprender C. Aí você pegava um cara que nunca tinha visto programação e o cara tinha que colocar chave, colchete, ponto vírgula. Pô, o cara... Por melhor lógica que ele tivesse, a sintaxe da linguagem não ajudava. Entendeu? Então, isso, às vezes, o cara se fala, ah, não quero programar.
Se fecha pra isso,
E, às vezes, o cara poderia ser um programador muito bom, se fosse uma linguagem mais simplificada, como Python, como... Desculpa os javeiros, tá, Rodrigo? Não é nada pessoal.
Python.
Mas eu tenho uma pergunta nessa parte da resiliência, né? Que você comentou, né? Que você até falou que no teu curso aí você só 6 pessoas passarem e tudo mais, porque tem uma parte assim de conquista que você batalha, lógico, né? Todo mundo, acho que não só que tá a gente, mas as pessoas que estão escutando a live provavelmente batalharam muito, que conquistaram. Mas também tem um pouco de, tipo, aquele treinamento antifrágil, que a gente até conversou, que é um ponto, de repente a pessoa tá muito mal acostumada, e no teu caso, né, até pelo que você evidenciou, e você vai evidenciar muito mais experiências muito, muito ricas, mas você conseguiu conquistar e você tem essa raiz, né, tipo, mano, é isso aqui, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu quero, tem uma resiliência e tal, só que às vezes parece que a falta disso também pode ser que deixe a pessoa um pouco frágil em sem querer, ah, não gostou, deixa eu mudar, não gostou, deixa eu mudar, né?
Eu acho que assim, tem que insistir, não tem jeito, tem que insistir um pouco, mas você não pode insistir ao ponto de virar sofrimento, cara, esse que é o equilíbrio, entendeu? Tipo, cara, você gosta, mas não gosta tanto, tudo bem, por exemplo, eu gosto de gestão de projetos, mas eu não gosto tanto, só que como eu trabalho com TI, eu tenho que conhecer. Eu tenho que insistir, entendeu? Cara, é o meu melhor skill? Não, mas eu tenho que fazer bem, porque é necessário. Então, tipo assim, pô, às vezes o cara é programador, ele não gosta de banco de dados, mas ele tem que saber banco de dados minimamente, senão ele faz um monte de M. É mais ou menos nessa linha, né, que eu sigo.
Eu acho que é o desenvolvimento da carreira, você vai lapidando aquilo que você precisa, né, até conseguir atingir uma senioridade e conseguir caminhar entre as áreas que você está atuando, porque ninguém vive ali sozinho, né? Você precisa mandar e-mail, você precisa estar no cliente, você precisa vender projeto, você precisa implementar projeto.
Se você... Você falou uma coisa, desculpa te interromper. Eu já sofri com essa questão de senioridade, sabia? Porque querendo ou não, eu me tornei sênior muito cedo.
Sim, sim, é verdade. Imagino.
É um prodígio, porque... né? Exatamente.
Só que as pessoas que trabalhavam comigo não sabiam que eu programava desde os 13 anos. Que o meu primeiro contato com tecnologia foi tão cedo. Então, às vezes ela olha uma pessoa com 28, hoje eu tenho 29 anos. Eu tenho 29 anos. Então, assim, ela olha uma pessoa com 27, 25. Cara, com 25 anos eu já programava há mais de 10 anos.
É, você já tem 16 anos de pelo menos, contato com essa área, né?
Então, assim... Muito,
né? Nossa. Você não deve saber, mas...
Não, eu uso até hoje. Hoje eu estava numa reunião essa semana. A moça, eu dei uma opinião, não me lembro qual contexto, tá? Porque eu também não me apego nessas coisas, não. Eu ignoro. Aí eu dei uma opinião e a moça falou pra mim assim, olha, não precisa me explicar essas coisas porque eu tenho 10 anos de experiência na área. Aí, tudo bem. E assim, é isso, cara. Eu acho que ser resiliente é isso. Cara, imagina eu pego isso, cara, passo o resto da minha semana mal.
Parece, pessoal.
Não.
Né? Cara, tipo assim, eu escutei na hora, não falei nada, mas internamente tava dando risada, tipo, ah, legal, 10 anos, então pra mim, tudo bem, né, 10 anos eu também tenho, tamo igual, mas não falei nada, deixei pra lá, a gente tem que ser assim, cara, porque se a gente for levar, aí eu acho que o Rodrigo tava falando, cara, se a gente for frágil demais, e tudo a gente levar pro coração, tudo a gente, ainda mais agora, home office, tudo a gente trouxer pra casa, cara, a gente tá lascado.
Quando você falou de resiliência, acho que é bem importante nessa parte você não trazer, né, para o pessoal. É porque também como você disse, é a resiliência até não te causar sofrimento também, né? Porque resiliência não é uma coisa que você está sofrendo também, você está só tomando pancada, está só engolindo, mastigando, e aquilo vai acabar te gerando uma depressão. E às vezes aquilo que você falou, de repente aquilo está fazendo você sofrer por causa de um ganho financeiro alto, e é aquela hora de dar um passinho para trás, para você poder trabalhar numa coisa que você sinta melhor e goste, e galgando aos poucos, porque tem espaço, né?
E que tem perspectiva, né, Débora, né? Porque, tipo, se você tiver grana, mas não tiver perspectiva, aquela grana uma hora vai ficar pequena.
É verdade.
Você comentou que fez downgrade da tua carreira 3 vezes, até mirar aquilo que tu querias, certo?
É, na verdade, assim, ó, aí eu vou voltar um pouquinho a página lá no início, né, cara? Eu vim realmente de uma origem muito simples. Então, assim, a gente chegou a morar em casa que era tipo chão de barro, papelão e carpete pra não sentir frio. Então, tipo, a minha origem é muito simples. Então, pra mim, tipo, dar um passo atrás, cara, aonde eu estou já, tipo, já é um upgrade pra caramba, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Eu fiz o curso técnico, né? Eu me destaquei no curso técnico. Aí me indicaram para trabalhar numa loja de informática. Eu trabalhei numa loja de informática e olha que coincidência, né? Hoje eu trabalho com business intelligence. O trabalho da loja de informática era fazer consulta SQL, exportar para Excel e fazer gráfico no PowerPoint.
Caraca, olha só.
Quase o que eu faço hoje.
É a origem, né?
É o BI raiz, né? É o BI rudimentar. E, cara, eu gostava muito daquele rolê, era muito legal, cara, era muito legal. E só que eu sou um cara meio... Dá pra perceber que eu falo pra caramba, eu sou meio elétrico, né? Uhum. E eu tinha que fazer isso, tipo, uma vez no final do mês, cara. E puta, velho, o resto do tempo eu ficava louco. Aí eu ficava fuçando no banco de dados, cara. Ficava fazendo. Volta e meia fazia umas cagadas, o banco saía do ar, normal. Aí eu comecei a fazer isso, aí eu comecei a formatar computador, eu comecei a vender. Cara, eu fazia tudo na loja. Eu fazia os relatórios, vendia, formatava o computador. Tivesse que arrumar a maçaneta, arrumava a maçaneta. Tivesse que bater martelo, batia. Loucão, velho, loucão mesmo. Aí, só que aí, cara, eu ganhava um salário legal, pô. Eu tinha, sei lá, 19 anos, 18, 19 anos nessa época. E talvez um pouco mais, talvez 20. Putz, não lembro. Mas aí o que rolou? Cara, eu ganhava um salário legal, ganhava mais de 2 contos. Pra uma cidade de interior, cara, um moleque com 19 ganhando 2 contos, eu era rei, cara. Tipo, dava pra fazer qualquer coisa. Eu pagava faculdade.
Era rei.
Pagava faculdade tranquilo, sobrava uma grana. Comprei um carrinho na época pra mim, um Corsinha. Quem é meu amigo que estiver vendo esse vídeo vai lembrar do Corsinha, porque já passou muita loucura aí na faculdade comigo. É, foi muito louco. Aí o que aconteceu? Só que aí eu comecei a olhar aquela parada assim, tipo, pô, mano, uma loja física de informática. Isso, ó, 10 anos, mais de 10 anos atrás. Eu comecei a olhar assim, mano, uma loja física de informática, esse bagulho não vai durar muito tempo. Isso não vai ser uma parada, tipo, não tem uma carreira pra mim, tá ligado? Tipo, eu ficava olhando aquilo, pô, mano, não vou conseguir crescer, não tem mais pra onde crescer aqui. Porque, tipo, além do que eu fazia, acima daquilo eram os donos da empresa. Era a gerente que era dona do negócio. Então não tinha pra onde crescer. Aí eu falei, cara, vou começar a fazer inscrição em programa de estágio. Vou fazer programa de estágio, comecei. Aí eu achei um estágio numa empresa chamada PSA Peugeot Citroën. Não sei se vocês já ouviram falar, que ficava em Porto Real. Aí eu fui, fiz a entrevista. Primeira prova para passar para entrevista. Adivinha o tema?
Dados.
SQL.
Ah, pô.
Aí mitou. Bora. Aí fiz a prova, passei. Cheguei lá para trabalhar, beleza. É, fiz todo o processo. Bolsa estágio, R$750. E só. Só. Não tinha. Era bolsa estágio, transporte, 750 pilas. Nível superior. Falei, ah, mano, vamos nessa. Vamos, não tem problema. Não tinha dinheiro antes, cara. Agora não vai me fazer falta. Vamos. Só que essas 700 pilas não pagava a faculdade de direito, né? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz a inscrição no FIES, né? Como meus pais, né, realmente tinham uma origem humilde, a gente se encaixava. A nossa família se encaixava. Porque eu acho que tem que ter menos de um salário mínimo por pessoa da família para se encaixar no FIES. Na época, a regra era mais ou menos isso.
Era isso.
Aí, cara, eu pago FIES até hoje, só pra vocês saberem. Não dá pra adiantar, não dá pra fazer nada. Hoje, eu pago até hoje, é baratinho, mas pago. É, aí eu fiz o FIES, cara, eu financei 75% da minha faculdade, aí ao invés de pagar, tipo, na época, 700 e pouco, 800 e pouco, eu pagava, sei lá, 200 e pouco, 100 e pouco. E aí melhorou um pouco. Só que aí, né, o trampo na Peugeot era muito legal. O trampo na Peugeot era, tipo, um negócio inovador, que era desenvolver o sistema em PHP e MySQL, e fazer os relatórios em SQL. Era tipo isso. Então, o Danilo perguntou, pô, como é que foi seu primeiro contato? Cara, sem querer, eu trabalhei a vida inteira com isso, cara. Eu fiz isso a vida inteira. Então, foi meio que automático. É, só que aí, eu notei, olha como é que eu sou... Não sei se ligeiro é a palavra, tá? Mas eu percebi que eu entrei para substituir um estagiário que tinha ficado 2 anos e tava saindo. Então eu pensei comigo, pô, 2 anos, depois de 2 anos os caras não vão me contratar. Por quê? Eu sentava aqui, do lado tinha um engenheiro mecânico, do outro lado tinha um administrador. Não tinha ninguém de TI, velho. Não tinha ninguém de TI. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou ficar 6 meses, vou aprender o que der, começo já a sondar algumas oportunidades, se eu ver que não tem outra coisa, vou para outro estágio. No meu ponto de vista, estágio é para isso, cara. Sei lá, ficar 2 anos, 3 anos no estágio...
Não agrega,
mim,
né?
Não cola. Pra mim, 2, 3 anos no estágio é mão de obra barata, tá? As empresas que me desculpem, mas eu tenho essa é a minha opinião.
Tá? Se a empresa não promove o estagiário, não tem muito o que evoluir mais, né? Porque estagiário, cara, não tem muita responsabilidade.
É, não, vamos imaginar, tipo, você tá 2 anos na empresa, tá desenvolvendo o sistema, velho. Por que que tu
e é estagiário?
Por que que você é estagiário ainda, né? Tipo... Então, sim. Assim, aí eu pensei assim. Aí eu fiz e tinha uma coisa que cansava, cara. Essa empresa ficava a 35 quilômetros da minha casa, mais ou menos. Então eu tinha que pegar um busão que passava 7 e pouca da manhã. Se eu perdesse esse busão, cara, tinha que ir de carro, tinha que virar, fazer o samba do crioulo doido pra chegar na hora, né? E o busão voltava 4 horas e já me deixava na faculdade. Então muitas vezes eu fiquei sem comer, sabe? Tipo, tinha que ficar de 4 até 11 da noite na facul sem comer, nem sempre tinha grana pro lanche, então assim, era um rolê meio pesado. Aí eu falei, ah, vou tentar arrumar um estágio mais perto de casa, um estágio mais próximo. Aí eu fui para uma empresa de saúde, fui para a Unimed. Que aí eu consegui um estágio, só que aí a bolsa era menor. Era tipo de 750 para 600 contos. E tinha um auxílio refeição que era R$200. Então, assim, ficava 0 a 0, mas a grana no final das contas era menor, porque no outro trabalho tinha almoço lá e tal. Então, tipo, meio que. E tipo, 200 contos no almoço o mês inteiro em praticamente lugar nenhum no Brasil.
Não. Então, um gajo com 20 anos não.
Não, comia com feito louco, né? Tipo, eu tinha conta no restaurante, velho, porque tipo, o VR acabava e a gente pendurava para pagar quando recebesse o salário. Era muito louco, mas cara, aprendi muito, fiz muitos amigos. E lá era PHP também, só que aí era PHP focado para web. Então era para desenvolver página web, intranet, essas coisas assim. E a galera começou a notar nesse estágio que a minha postura era diferente dos outros estagiários. Eu conversava, eu falava e tudo mais. E, cara, eu comecei a assumir responsabilidade. Então, eu já atendia chamado sozinho, conversava com a área de negócio, desenrolava. Foi muito legal, cara. Tenho gestores da época que são meus amigos até hoje. Então, assim, foi bem legal. Só que aí, cara... Eu falei, pô, tô aqui há, fiquei, sei lá, 6 meses, 7 meses, tô aqui já tendo chamado, já falo com a área de negócio, já falo, faço isso, faço aquilo, pô, tô na hora de me efetivar. Era meio precoce, né? Tipo, eu quero uma vaga, tô trabalhando mais do que alguns analistas e vocês não me contratam. Aí o gestor, na época de lá, falou que não tinha vaga e tal. Eu falei, ah, já que não tem vaga, bora pra outro estágio. Aí procurei outro estágio, aí a bolsa do outro estágio era R$500. Aí foi só... Só caindo.
Rodolfo, você escolheu a dedo essa, né?
Alguém tá com eco, parece?
E aí eu fui pra uma empresa de segurança, cara. Fui pra uma empresa chamada Gás, na época. Só que lá, cara, não rolou, sabe? Tipo, não rolou. Tipo, aí o dinheiro era menor, tipo, não funcionava. Foi meio uma experiência meio não tão boa, sabe? Cara, e talvez seja... Não pela empresa... não ser boa, mas talvez eu não estava preparado para aquela empresa naquele momento, tá? Então, eu não tenho muito essa coisa, tipo, empresa, botar a culpa na empresa, não. Cara, às vezes eu não me adaptei também, eu tenho essa autorresponsabilidade.
Sim, e às vezes até perfil, né? Até acontece.
Tipo, cara, aí a empresa mudou de gestão, tinha os gestores que eram meio, tipo, queriam mudar a empresa, a cultura da empresa na marra, meio... Aí eu falei, mano, vou sair fora, vou procurar outras coisas... Só que aí eu já queria uma vaga tipo de trampo mesmo, mano. Queria trabalhar mesmo. Cansei de ser estagiário, tá ligado? Aí o que eu fiz? Gênio, né? Tipo, vendi meu carro e gastei todo o dinheiro do meu carro em treinamento.
Nossa, top.
Aí meus amigos falavam assim, Rodolfo, você é louco mesmo, cara. Tipo, eles não acreditavam que eu era tão louco quanto eles achavam. Mas, cara, eu meti o louco, vendi o carro e gastei tudo com treinamento. Aí eu fiz treinamento... Funcionamento de Oracle, administração e PLSQL. O meu instrutor de Oracle hoje é meu amigaço. A gente já fez alguns negócios juntos. Fiz um curso de ASP.NET MVC quando estava no auge, estava explodindo. Aí eu fiz ASP.NET MVC, só que eu fiz com Hibernate, que era N-Hibernate, porque o Hibernate era do Java. Isso. E o N-Hibernate era do .NET. Okay. Aí fiz, cara, foi rolou.
E terminei
os cursos, pode falar.
Não, e assim também, hoje em dia também, outras pessoas, isso tu falou daquela época, mas hoje em dia também acontece isso com todo mundo. Durante meu direcionamento de carreira também tirei certificados. A Débora, você pode até comentar mais também, recentemente você tá também tirando algumas, não tá?
Sim, estudando para tirar. Algumas meia dúzia. Isso aí. Pra tirar. Então... tem que estudar. E é apressado o conteúdo, né? Tem outra linguagem, você tem que entender, outro idioma, né?
Então você
tem que...
Com certeza.
Pô, aproveitando esse gancho, já para quem está iniciando, né, na carreira de dados, etc., precisa manjar, você falou administração, aí me veio à mente, falei, poxa, será então que... Iniciando nessa carreira de dados, a pessoa precisa manjar de estatística, matemática, administração, ou enfim.
Cara, vou ser sincero aqui, muita gente vai me crucificar, velho. Mas a área de dados está tão carente, velho, que se você souber falar, Velho, não tem gente. Não tem gente, cara. Se você souber falar Excel, um pouquinho de SQL, tá ótimo.
Deu bom dia, né? Falou bom cara, dia, seu Excel.
É, porque assim, ó, pensa comigo, Danilo. Tô falando real, velho. Se você souber muito SQL, muita programação, muito banco de dados, mas não souber falar, ferrou. Quando eu falo falar, cara, não é falar igual um lorde, tipo, vossa senhoria. Não, é saber falar, e aí, tudo bem? Pô, eu tô com um problema aqui e tal. Ser comunicativo, né? É. Então, assim, se você souber falar, souber bem SQL e uma ferramenta de data visualization, pelo menos, você já tem espaço. É claro, né, a gente vê, por exemplo, esses dias eu publiquei, pô, a área de dados oferece salários de até R$22.000. Pô, se você só sabe SQL, Excel e fala bem, você vai conseguir uma vaga, mas você não vai ganhar R$22.000. Se eu falasse isso, eu estaria sendo um tremendo de um charlatão. Não é isso. Não é isso. Tipo, você tem que saber muito mais coisas. Você vai precisar saber programar, você vai ter que saber um pouco de arquitetura de nuvem, cloud computing. Aí você começa a almejar vagas legais.
Você, vamos lá. Quando você fala que você começa como programador e você evolui na tua carreira, você acaba indo para uma área de gestão ou para uma área de engenharia barra arquitetura, tudo bem?
As duas coisas, as duas coisas.
Quando você fala de um profissional de dados, qual é o futuro da carreira dessa pessoa?
Tá, pensa que a carreira de programação é um Y, né? Ela Isso. vem numa linha reta, você vai ou para gestão ou para...
Arquitetura, engenharia.
A carreira de dados é mais ou menos um W. Ela faz assim, ó. Porque você pode ir para arquitetura de cloud computing, em grande volume de dados, você pode ir para big data, você pode ir para o negócio, tá? Eu conheço muitas pessoas que vieram de dados, vieram de TI e se tornaram gestores de negócio.
Marketing, você pode... por exemplo.
Marketing, comercial, controller. Eu conheço gente de TI que trabalhou com BI e depois virou controller da empresa, que é como se fosse um gerente financeiro, né? Ou você pode ir para a liderança técnica de dados. Então aí você tem aí quatro caminhos, pelo menos. Devem ter mais, tá? E tem engenharia de dados, tem arquitetura de dados. Agora está surgindo uma nova posição, que é o engenheiro de visualização de dados, que é o Data Visualization Engineer, que é uma outra coisa. Então, assim, a área de dados ela é muito abrangente, cara. Muito abrangente.
E eles ficam específicos com esses conhecimentos, ou você tem que saber de tudo?
Você vai ter que ter uma base de tudo. E ser profundo em algumas coisas. É como você ser DBA, por exemplo, Oracle. A sua profundidade vai ser em Oracle, mas você vai conhecer outros bancos de dados.
Não, e esses treinamentos que você fez influenciou bastante assim, na tua expertise, na tua. Enfim, no seu dia a dia? Essa certificação, esses treinamentos para a área de dados?
Sinceramente, não influenciou em conhecimento. Influenciou mais em termos de networking. Porque. Querendo ou não, o treinamento de SQL que eu fiz, quando eu fiz o treinamento de SQL, eu já sabia SQL, Rodrigo. Entendeu? Eu fiz pra, cara, provar que eu sabia. Tipo, precisava de um papel falando, olha...
O RH saber de onde você tá.
Esse cara sabe SQL. Porque na época, hoje é mais fácil, você faz uma prova e tal, não precisa tanto. Mas, sei lá, 7 anos atrás, você precisava de um papel falando que você sabe SQL.
E né? tem um então... ponto... E tem um ponto, gente. A gente falou bastante, falou muito aqui, a gente acabou esquecendo um pouco do chat, tá? Pessoal, vai deixando seus comentários. É, eu vi que o Felipe Falcão falou que isso é verdade, né? Deve ter sido algum comentário do lance que ele falou do treinamento. Pessoal, pode mandar mais mensagem no chat que a gente vai estar colocando aqui. Pode mandar suas perguntas também. E pode Falcon. Seguir, Danilo. Você quer puxar alguma coisa?
Não, só falar que é Falcão, Felipe Falcão.
Ah, Felipe Falcão. Boa, boa.
E não, assim... Eu ia puxar essa questão de, da sua origem humilde. Então, você é um cara que... sempre conseguiu, acredito eu, fazer muito com pouco, né? Então, esse início de carreira, essa pegada de dados, para quem está assistindo, para quem vai assistir, quais, assim, ferramentas ou até mesmo, enfim, um computador que você treina, que você pratica, precisa ser fera, né? Precisa ser bom o computador ou algo, né?
Cara...
razoável já dá... E as ferramentas que são utilizadas, né? Qual que você iniciou ali ou recomenda?
Legal. Cara, eu sou muito crítico, cara, com algumas coisas. E as pessoas vão me criticar e tudo bem também. Não, não vou ficar me martirizando por isso. Mas assim, o que, que eu penso, tá, Danilo? É, a gente está vivendo uma era, cara, que nunca se teve tanto acesso à informação quanto hoje. E nunca se usou tão pouco a informação. Cara, quando eu comecei a estudar programação, essas coisas assim, cara, se eu quisesse aprender SQL, você tinha um livro, velho, que era desse tamanho, velho.
Uma brochura ali.
Use cabeça SQL. Use cabeça C Sharp. C Sharp para leigos, Java para leigos. Eram os livros da época, eram os livrão, velho, que era assim.
É, dominando o Java, que eu li, era 1.100 páginas, acho que era
1.100 páginas. Era. E assim, cara, tem um site, se a galera quiser digitar aí agora no navegador, sqlbolt.com. Porra. É um site que ensina SQL, velho. Você não precisa instalar nada.
SQL?
Não. sqlbolt.com.
Isso é o curso mais o ambiente, certo?
É o curso com o ambiente, não precisa fazer login, não precisa fazer cadastrar sem nada. É só você ler e olhar os exercícios, velho. Você já aprende SQL.
Você tem um ambiente do Oracle.
Então, assim, o que eu penso, tá? O que, que eu penso? É, eu começaria por banco de dados. Modelagem, banco de dados, SQL. É o básico para trabalhar com dados, é isso. Poxa, eu posso aprender Power BI e trabalhar com dados? Pode. Pode, mas vai ficar uma lacuna conceitual. Como que eu vou trabalhar com... Olha só, do banco de dados.
Não, qual é a lacuna que vai faltar?
Banco de dados. Você vai trabalhar com Power BI, até mesmo Excel, cara. Beleza, então, você vai conseguir entregar. Mas quando a pessoa te entregar uma tabela, vamos imaginar dois Excels, tá? Um Excel A e um Excel B, e você tiver que correlacionar, você vai ter que pensar qual que é a chave primária entre esses. E quem não tem conhecimento em banco de dados não vai ter esse insight.
Então, mas aí a gente não vai falar só de banco de dados relacional, né? A gente vai falar de banco de dados, uma vertente de OLAP, mais para a parte analítica também, certo?
Também,
mas... Se tem como você conhecer só de um, não vai resolver todo o teu problema.
Vai resolver 80% deles.
É, nada.
Porque assim... Ah.
Polêmico.
Cara, que eu conheço pouquíssimos projetos de BI, Data Visualization, que são conectados de uma base OLAP muito estruturada, muito bem feita. Pouquíssimos, cara.
Você que ali, ó.
Tá sentado? É realidade, cara. Eu participei de bastante projetos, de uns 40 projetos aí de BI. E, cara, não é todo mundo que tem base OLAP, não é todo mundo que tem cubo.
Então você está me dizendo que o pessoal está lendo na aplicação OLTP, na base de dados OLTP.
Sim. Sim. Isso é ruim, muito ruim. Os caras não estão criando nem da Troy House. É isso mesmo. Acredite se quiser.
Caramba, assim.
Para as pessoas como eu, não sei se o Danilo também, dá uma traduzida aí, o Basico.
Basicamente, o que a gente está falando é o seguinte. Tem um banco de dados do sistema e a maneira correta era você criar uma cópia desse banco de dados e consumir dados dali para você fazer suas análises de BI, Big Data, se quiser. As pessoas esqueceram essa parte, estão conectando direto no sistema transacional. Ou seja, enquanto você está inserindo um registro, tem alguém conectando no seu sistema e buscando informação. E eu já vi profissional de BI, de Analytics, falar abertamente que conectar em produção não era problema nenhum. Era normal. Que quem falava que isso era um problema era desculpa da TI que não tinha conhecimento em XPTO. Cara, é a maior balela do mundo, velho. Existe uma coisa quando nós falamos de banco de dados, Fernando, se quiser me corrigir, fica à vontade, tá? Não sou DBA, mas... que se chama I.O. Input e Output.
Era o que eu ia dizer.
Basicamente, se você não conhece o conceito de I.O. em banco de dados e quer trabalhar com dados, quer trabalhar com BI, volte 10 casas, igual no RPG, e comece novamente. Por quê? São essas lacunas que eu tô falando, Fernando. A galera não conhece o que é I.O., não conhece o que
é... E I.O. é muito lento, né? Que pra printar algo, pra sair, é muito lento. Presta comparado atenção. Às transações.
A diferença que você tem de um banco de dados OLTP, que é Online Transaction Processing, você tá fazendo o quê? Você tá fazendo insert, delete e update. Quando você faz isso, o banco vai gerar o banco tem um custo que ele tem que pagar para dar um lock naquele registro para não ter duplicidade daquilo para pessoas diferentes. Então, a atomicidade é um conceito principal. Então, o banco trava aquilo enquanto eu estou alterando. Se outra pessoa está querendo consultar aquilo, ele vai ler uma cópia. Imagina quando 10 pessoas estão alterando a mesma coisa. Você tem uma fila de 9, você tem 9 aguardando. E aí, o que, que acontece? Se você mete um SQL destruidor de uma base de OLAP, porque para você fazer uma parte analítica, você vai ler uma cacetada de dados.
E aí, quando a gente faz com o Select asterisco em prod, cara.
O Rodolfo, o I/O é o disco, ou ele vai ler, ou ele vai escrever. Acabou. Duas coisas ele não vai fazer. Ou ele vai fazer o insert, ou vai fazer select.
É, exatamente. E o que, que acontece? A gente entende que os bancos evoluíram. Os bancos de dados evoluíram muito. Cara, a gente tem arquiteturas de bancos de dados que são enormes, que suportam 1.000, 2.000, 3.000 usuários. Tudo bem. Mas I/O é o que o Fernando está falando. Input e output é princípios de computação, galera. Tipo, é o básico. Não existe você falar assim, ah, não, conecta lá em prod e pega o dado. Cara, você pode até não perceber, mas você vai estar impactando. Ó, olha que nível do absurdo, tá? Eu já vi carga de BI, travar cadastro de paciente. Sim. Imagina uma situação, tá? Não foi exatamente essa situação, mas imagina que chegou um cara acidentado. Beleza? Aí você precisa cadastrar ele para fazer o atendimento dele. Só que o BI está rodando nesse mesmo horário. Aí você fala assim, não, peraí, não vamos atender o paciente não, porque tem que terminar a carga do BI. Puta, velho. Não tem como, entendeu? Então, assim, eu acho que estão surgindo... O pessoal vai me crucificar, mas eu não ligo, não. Estão surgindo muitos falsos profetas, tipo, que tem pouca experiência no que, em relação ao que estão falando. E estão dizendo, tipo, ah, conecta lá em produção porque é desculpa da TI para não fazer. Tipo, cara, eu discordo.
Eu acho que é esse tipo de situação é que causa a má fama dos DBAs.
Sim.
Porque o DBA, assim, ele vai aparecer com aquela facona do Jason ou com uma motosserra querendo uma vida pra levar, tá? Não dá para aguentar um negócio desses.
O pessoal não analisa o custo disso, né? O custo, quando a gente fala, até custo financeiro, porque se for uma arquitetura de nuvem, cara, você vai subir o seu I/O, você vai subir o tráfego.
Então,
vai
subir... Rodolfo, é isso que eu tô falando. É assim, a gente vai chegar aqui num momento de alta demanda, porque todo mundo vai querer ter uma caixinha analítica ali, porque tá na moda e tem muita gente que vai pra moda. Ah, eu vou fazer qual é o número de aniversariantes do mês aqui. Pô, cara. Não é porque tá, tem a demanda do mercado, é que você vai consumir aquilo só porque todo mundo consome. E agora, com a elevação da demanda, vai ter uma banalização do recurso computacional na nuvem. Se você tem um profissional ruim de analytics que fala para conectar na base de dados relacional, ele vai meter uma carga que vai escalar um monte de servidor na nuvem, porque todo mundo quer também ter isso. Ah, eu quero ter um ambiente escalável. O que, que vai acontecer? O pessoal coloca coisa que não precisa, não, da forma como não deveria, então, e vai pagar uma conta absurda.
Mas essa parte aí que você falou da conta, quer falar alguma coisa, Danilo?
Não, eu ia falar que é buzzword, escalável, no momento.
Ah, sim. Mas dessa parte que você falou do gasto absurdo e tudo mais, então podemos até dizer, Rodolfo, que entrar nessa área é valioso para a empresa, ter um rapaz dessa área, assim, uma moça, muito, no caso.
Muito. Eu vou falar um estudo real, tá? Que a gente chegou a fazer. Não vou falar o ramo da empresa e tudo mais, porque é uma empresa que eu tive bastante relacionamento por muito tempo, então talvez cheguem ao fulano.
Então,
cara, a gente fez um estudo e nós descobrimos que o maior custo de uma empresa, eu penso numa empresa com 1.000 funcionários, tá? Vamos brincar aqui. Você tem uma empresa com 1.000 funcionários, qual o maior custo que você acha que essa empresa tem?
1.000 funcionários? Com o onboard, talvez, de entrada e saída de funcionários.
Sem contar salário, tá? Não. Deixando o salário fora dessa conta. Mas o maior custo.
custo? Arquitetura, servidores.
Ah, servidor.
Energia elétrica.
Não, não seria servidor. Pô, eu juro por Deus que achei que seria servidor.
Energia elétrica. Manutenção dos dados.
Papel.
Papel?
Papel. Papel para limpar a mão, papel para limpar outras coisas, papel para fazer limpeza de escritório e algumas coisas, tipo, ah, cara, você derramou café, você vai lá, pega papel. É, papel para impressora, papel para imprimir documento, papel para imprimir currículo, papel para imprimir... Papel é um dos maiores custos das empresas. O que, que nós fizemos? Fizemos um estudo e fizemos um cálculo onde a gente chegou à conclusão que a gente ia usar X milhões de papel nos próximos 5 anos. Chegamos no fornecedor X, Y, Z, fornecedor, quanto você consegue descontar para a gente nessa conta se eu garantir para você a compra com você, né? Aí é compra estratégica, né? Se eu garantir que eu vou comprar papel com você nos próximos 5 anos. Fazer um contrato aqui bonitinho, você me mostrar que você tem estrutura para me atender. Cara, a gente conseguiu um desconto de, sei lá, 20%. Beleza? Quanto que é 20% de 5 milhões?
Nossa.
Fora o meio ambiente, né? Que agradece, né?
Cara, 20% de 5 milhões, você pagou o salário desse cara que você contratou.
Então, Rodrigo, mas o que ele tá fazendo isso, é só...
Uma coisa.
Ele isso tá trabalhando coisa. Em cima do forecast. Ele tá trabalhando em cima do forecast. Ele não tá falando de economizar, mudar consumos, mudar cultura, mudar...
É, isso é só o forecast.
Você vai continuar consumindo a mesma coisa. Imagina, você tem um cara lá que usa 10 folhinhas para enxugar a mão e imprime no retrato que é uma paisagem.
Não exatamente. Isso, a gente vai continuar com a mesma quantidade de papel. A gente vai pagar mais barato pelo papel. E se você fizer um estudo e fizer um programa de economia de papel, você economizou na compra e ao invés de ter papel para 5 anos, você vai ter papel para 10.
Olha a estatística aí, ó.
Tem que ter, tá vendo?
Então, assim, cara, o valor do profissional de dados para a empresa é imensurável, cara. É imensurável.
E até em estatística, tu tinha comentado pra gente um dos números, né? Que eu acho que foi nos últimos anos, teve tantas porcentagens, né? Como que foi isso aí?
Isso, é um número muito legal. Na verdade, assim, a época que a gente tá vivendo, por que a gente tá vivendo o boom dos dados, tá? Por que o profissional de dados ele tá tão querido, tão buscado? Se você for olhar os dados que existem hoje no mundo, 90% dos dados que tem no mundo hoje foram gerados nos últimos 8, 10 anos. Ou seja, olha isso, a gente tem 2021 anos de história. Nós temos 2021 anos de histórias. Os dados que existem hoje foram gerados nos últimos 8 a 10 anos. E esse dado não é o Rodolfo que está inventando, não. Se você colocar lá Facts About Data, você vai achar um artigo da Forbes falando sobre isso.
Caramba,
então assim, é um negócio muito louco. E desses 90% dos dados que a gente tem, apenas 5% as empresas usam para tomada de decisão.
Cara, e a gente ainda está falando de internet das coisas que vai...
Cara, eu acho Big Data uma ideia linda. Eu acho Machine Learning, Inteligência Artificial, cara, tudo isso é muito louco. Wearable Technology, tecnologia vestível. Cara, tudo isso é muito legal, conceitualmente é muito legal. Mas a gente faz muito pouco ainda o básico, que é o BI, que é o Business Intelligence, é o Big Data menorzinho. A gente faz muito pouco.
Deixa eu te
fazer uma pergunta. A gente faz uma fatia pequena demais.
Pode falar. E até que ponto é útil nesses dados, né? Fala aí, Basic.
O Rodolfo, você acha que vai ter algum momento que as empresas começam a perceber que elas vão ter uma economia de infraestrutura e melhor performance da sua parte analítica quando elas tiverem uma arquitetura específica e dedicada, ou você acha que a maioria vai continuar usando, pego lá o meu Power BI e injeto no meu banco de dados o LTP de produção e vou embora?
Cara, eu acho que um pouco... pode colocar.
Colocar mais um ponto. Ou é de fato o mindset da pessoa de dados que faz essa diferença?
Acho que um pouco das duas coisas. O mindset da pessoa e a experiência e o mindset da empresa. Quando eu falo do mindset da pessoa, é porque, cara, tem muita gente realmente que não tem experiência entrando no mercado de dados, cara, e se tornando sênior. Eu não vou dizer antes da hora, porque, cara, eu não sou a pessoa para julgar isso, tá? Mas, dependendo do que você conhece, vamos supor, cara, você conhece Excel, conhece banco de dados e aprendeu Power BI ou Qlik, tá? muitas vezes você vai submeter a vagas de sênior e vai conseguir entrar. Porque o mercado tem pouquíssima gente e a demanda está muito alta. Mas será que você consegue ter uma visão 360 do universo dos dados? Porque, cara, o investimento em dados ele tem que se pagar. Tem que existir um ROI nisso. As empresas não investem em dados, tipo, ah, para ver o que vai acontecer. Ah, não, vou contratar um cara de dados. É, vou contratar um cara de dados, aí eu vejo depois como é. Não, eles têm
que. Não, acontece do pessoal achar que vou contratar o cara de dados, porque é assim, é uma figura um tanto quanto mística barra nebulosa, né? Porque quando você chama um cara de dados, o que vai acontecer? Quem é que vem ali? É o cara que vai integralizar os teus dados para conseguir gerar os dashboards, ou é um cara que vai ler o dashboard e vai te ter uma sacada de negócio que vai alavancar a parte econômica e financeira da tua empresa? Porque eu acho que quando você fala dados, fica um negócio muito, muito extenso, é muito foco muito abrangente, não é?
Eu acho que é isso que torna o profissional de dados mais místico e mais raro. O profissional de dados ele tem que ter uma visão de negócio, tem que ter uma visão de business. Ele tem que entender do negócio, cara. É muito difícil você ter um profissional de dados que vai só pegar o que você falar, colocar num SQL e colocar num painel. Até dá, mas, cara, é difícil. O cara de dados ele tem que ser crítico. Você tem que dar um indicador para ele e ele falar assim, cara, eu não concordo muito com esse indicador não, hein? Você já pensou isso, aquilo? Cara, vou dar um exemplo. A gente está fazendo um trabalho aí para uma empresa que precisa melhorar métricas de Human Resources, né? Recursos Humanos, HR. Aí, cara, o cara trouxe o projeto para mim, aí eu olhei as métricas dele e falei, olha, mas tá, assim, eu tô sentindo falta de algumas coisas. Você não analisa faixa etária, você não analisa sexo, você não analisa grau de instrução, você não analisa idade. Cara, o cara olhou para mim e falou assim, mano, eu apresentei isso para tipo, 5 empresas e ninguém fez essas críticas. Eu falei, é assim que acontece. Porque o cara tem que ser crítico. Pô, mano, o profissional de dados, ele não pode ser aquele papagaio de pirata. Que o negócio fala uma coisa, olha, é isso, isso, isso. Só que ao invés de falar no mesmo idioma, ele vai falar no idioma do data visualization. Não, cara, ele tem que ser crítico. Ele tem que falar assim, olha, não concordo. Eu acho que essa análise não faz sentido. Eu acho que esse volume de dados é desnecessário. Cara, imagina que tem empresa analisando dados de 10 anos num dashboard. Cara, dados de 10 anos você não vai fazer nada. 10 anos já se passaram.
Já foi, né?
Já foi. Aí agora a pergunta, né? Você falou do custo. Será que eu preciso armazenar dados de 10 anos? Será que eu guardar estatísticas de um dado de 10 anos não é mais produtivo? É isso que as empresas não tão, ainda não estão chegando nesse nível. Mas a gente já está caminhando para isso. Algumas empresas estão buscando.
Até pelo armazenamento, né? Guardar todo esse histórico deve ser uma bala também, né?
Não, se você for armazenar grande volume de dados, é caro. Tem empresas que precisam, por conta de legislação. Tá? Tem empresa que precisa. Por exemplo, o banco precisa ter um histórico grande. Mas
saúde e previdência também.
Exatamente. Mas aí tem uma grande questão. Será que eu não consigo fazer uma engenharia no meu dado para guardar uma estatística e consultar a estatística e colocar aquele grande volume num banco que tem um throughput menor e seja mais barato? E eu pego os resultados, coloco numa base que seja de fácil acesso. Só que ao invés de estar consultando 200 milhões de registros, eu vou ter 20 mil linhas, que eu vou ter a estatística daquela informação. Então, assim, é aí que está a lacuna que eu estou te falando, Fernando. Um profissional que aprendeu só data visualization, ele não tem esses insights, ele não consegue pensar nisso tudo. Sim. Ele não tem uma visão 360 do que é um ecossistema de dados. E isso que é o raro. Isso é o difícil.
Rodolfo, quando a gente fala assim, dados são o novo petróleo, é correta essa afirmação?
Sim e não.
Sim e não?
Sim e não. Porque sim, porque o petróleo é muito valioso. O petróleo é muito valioso. Mas não porque o petróleo está acabando. E o dado está crescendo.
A gente não para de gerar.
Exatamente. É que a capacidade... É que a capacidade que nós temos de refinar o petróleo é maior do que a quantidade. É maior do que a quantidade de petróleo que existe. A capacidade que a gente tem de analisar dados é muito menor do que a capacidade de dados que está surgindo, entendeu?
E até para trazer também o pessoal aqui do chat, que tem alguns comentários, tem o Agostinho de Mendes Ayala, que ele fez bastante comentário aqui, eu vou ler todos de uma vez.
Lê o segundo, que é o melhor, pá.
Obrigado aí. O Agostinho de Mendes Ayala comentou, sem contar que agora o banco no SQL está na moda, falou que é mais rápido, mas a implementação é daquele jeito, né? Eu não faço ideia, na prática, assim, eu sou um consumidor do NoSQL, mas eu não sou um desenvolvedor do NoSQL. Procede isso, gente?
Cara, o que eu vejo do banco de dados NoSQL, tá? A galera quer fazer NoSQL, mas o pensamento tá em relacional, tá em...
É normal. Vai. Tanto que tinha até o Parse, não sei se tu lembra, que era do Facebook, ele era NoSQL, só que ele deixava visualização relacional para ficar mais fácil para as pessoas verem. Não sei se você já mexeu.
Eu já conheço Parse, Firebird.
Aí o Agostinho fez outro comentário aqui. Firebird, pode deixar os comentários pra gente. A gente vai estar falando aqui. Aqui é bastante conteúdo, assim. O Rodolfo trouxe bastante coisa para contar pra gente, então a gente acabou não interagindo tanto com o chat. Mas o Agostinho de Misaela comentou também. Big Data como sexo na adolescência. Pode falar isso no YouTube, gente? Bom, mas
pode.
Na adolescência. Todo mundo fala sobre ele. Ninguém sabe realmente como fazer. Todos acham que os outros estão fazendo, então todos dizem que estão fazendo.
Cara, agora as declarações aí do Rodolfo são bem por aí mesmo, porque eu tinha certeza que a gente já tinha dado um passo de ter uma estrutura de analytics para os dados. E, pá,
ainda bem que você falou de dados, achei que você estava indo para o outro lado da conversa.
Não, estamos mantendo o profissionalismo.
Assim, a gente não pode, nós não podemos generalizar, tem empresa que tem.
Sim.
Mas não é a maioria.
Esse que é o problema, porque eu achei que era pré-requisito.
Do jeito que a gente vê, parece é exatamente o que o Agostinho falou aqui. Parece que todo mundo sabe fazer o negócio, todo mundo tá, opa! Na verdade, não é bem assim. Tem muita empresa que tá conectando em base de produção. Tem muita empresa que tá criando um conceito que a gente chama de silo de dados. Vocês conhecem o problema do silo de dados?
Não.
Vocês conhecem sim, eu vou falar, vocês vão entender o que é o silo de dados. Silo de dados acontece assim. Eu tenho uma base de dados, certo? Eu preciso gerar uma análise. Eu faço uma cópia dessa base de dados no meu Power BI, no meu ClickSense, no meu Tableau, qualquer software. E faço as minhas análises. Só que as regras que eu apliquei, elas estão somente naquela análise. Se amanhã o Danilo for lá fazer uma análise e buscar essa mesma base de dados, ele não vai buscar na minha base de dados, porque a minha base de dados é só minha. Ela é pessoal. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar outra cópia daquela base e vai aplicar as regras dele. Ou seja, agora nós temos três bases de dados. Ou seja, a gente tem dois silos de informação. E é isso que acontece o tempo todo.
Mas se tiver o Data Warehouse e os Data Marts e etc., mesmo assim ocorre?
Mesmo assim ocorre. O que as pessoas fazem, tá? As pessoas pegam no Data Warehouse, vamos imaginar, tá? Uma change no Data Warehouse leva 3 dias. Padrão. 3 a 4 dias. Padrão. Por quê? Você tem que verificar a consistência, rodar carga. Se for um volume de dados muito grande, rodar uma carga full, que geralmente é demorado. A pessoa não quer esperar. O que ela faz? Conecta no seu Data Warehouse, baixa a informação para o Power BI dela, aplica um monte de regra e sai replicando aquilo. Aí amanhã o setor do lado vai precisar fazer uma análise e precisa da mesma regra. E faz aquela mesma regra de jeito diferente. Aí chega na reunião de resultados, diferença. Mas o seu Data Warehouse não era para não trazer diferença? Peraí, meu Data Warehouse tá certo. Eles que fizeram alguma coisa aí. Tá pra frente. Tá depois do Data Warehouse o problema. Então, esse é um problema muito comum na área de dados. Então, assim, aí aquilo que a lacuna volta aí novamente. É a lacuna. Porque quando a pessoa conhece de banco de dados, ela imagina, pô, se eu fizer uma alteração somente na minha base, isso não vai refletir pros demais. Então, ela já pensa num ecossistema maior, né?
Isso aí seria já caindo para boas práticas, por exemplo.
É, governança, né? Governança, boas práticas. Um pouco de engenharia também. Tá?
Engenharia também. Quando a gente dá uma busca, assim, vai, quero ser um profissional de análise de dados, quero ser um analista de dados, a primeira coisa que você vê lá, matemática, estatística, machine learning, inteligência artificial, tudo isso se eu desenvolver meu senso crítico, minha capacidade de proatividade na busca da informação e de como tratar, como você falou, vai gerar essa lacuna de qualquer jeito. Então, assim, quero ser um profissional dessa área. O básico é banco de dados.
Banco de dados, um pouquinho de programação, não precisa... Cara, você não precisa ser o programador de uma DLL, mano, para você trabalhar com dados. Você é um programador da NASA. Mas você tem que saber o que é um if, o que é uma estrutura de repetição, o que é um else, ou o que é... Cara, o básico da programação. Cara, eu estudaria algoritmo e programação para entender... Depois iria. Eu partiria do fundamento, cara. Eu sou muito fundamentalista. Eu até acredito que o cara vai aprender pegando um software de data visualization e saindo fazendo. Vai. Mas ele vai sofrer muito, cara. Eu sofri demais para fazer algumas coisas.
Mas é conceito, né?
Isso porque eu sabia banco de dados já quando eu comecei. Né? Eu comecei com click view. Só que o conceito da ferramenta é diferente. A ferramenta trabalha em memory. Então pensa você pegar um volumão de dados e colocar na memória. Nossa. Tem que ter muita memória. Quantos PCs eu já vi na tela azul? Porque a gente não fazia um bom gerenciamento da memória, né? Entendi. Então, assim, entender os conceitos básicos, depois entender a ferramenta que você vai trabalhar. Em memória é um conceito completamente à parte. Então, assim, tem muita coisa para ser aprendida. E eu acho, assim, minha opinião e o que eu tenho visto no mercado que eu trabalho. É lógico, isso é uma visão limitada do Rodolfo. Então, não tomem isso como uma regra. Machine learning, big data... Tudo isso ainda vai se tornar mais popular. Mas hoje a gente ainda está num embrião muito menor, cara. Muito menor.
O chat aqui.
Quando eu falo a gente, não é só Brasil, não, tá, galera? Isso aí é...
Vou puxar a pergunta aqui do Felipe.
Puxa essa pergunta aí que a gente está achando.
Em cenário de empresas que não tenham essa obrigação de bancos, hospitais e afins, qual seria o período aceitável, né, para esses
dados? Cara, eu acho que um ano é suficiente, tá? Um ano. E aí, quando eu falo um ano, né, por exemplo, 2021, você só janeiro. Né, tipo, é você ter 2021, você ter de até janeiro de 2020. Tá? 1 a 2 anos eu acho que é o suficiente, cara. Não precisa muito mais que isso.
Boa. Aí, assim, ó, pessoal, acho que daria para fazer umas lives gigantescas com o Rodolfo. Eu acabei não comentando no começo, porque não quis também ficar cortando, muito, muito rico as informações. Mas também, pessoal, aqui no Codando TV, o Rodolfo Barbosa também é um parceiro também nosso. Ele tem um canal dele, Data Squad, que ele destrincha, cara, fala tudo dos dados. O que ele e o Bacique, até pela experiência da carreira dele, comentaram é uma fração do que o próprio canal do Rodolfo disponibiliza lá. É focado em dados, né, o canal dele.
Exatamente. E eu trago convidados também lá, né?
Sim. E já deixo, eu vou deixar o link no fixado, no final da live, para vocês visitarem, ver o conteúdo dele, que é super rico na parte de dados. Se inscrever também no canal dele e aproveita também, se está vendo a gente até agora, se inscreve no canal, tá? Não esqueça também, se você não tiver disponibilidade para ver no YouTube, também tem nas plataformas de podcast favoritas aí para você. E assim, Rodolfo, vamos lá. Tu falou um monte de coisa de resiliência, de experiência de vida, de formação, de certificação, de experiência, de SQL. Mano, tu falou um monte de coisa. Tenta dar um resumo aí pro pessoal no final aí, para dar um direcionamento inicial, pelo menos. E um ponto que eu vi que você comentou que eu achei muito, muito relevante, que isso não só vale para você, mas acho que vale para mim, que também, que hoje eu sou dev também, para o Bacic, eu acho que para todos, para falar a verdade, é a forma de falar com as pessoas também, né? Não adianta a gente saber um monte de coisa, sendo que a gente não sabe passar, que sabe um monte de coisa, né? Mas que resumo você daria para o pessoal que está assistindo essa live aí?
Então, ó, o que eu posso falar, assim, um pouco da minha experiência, né? Claro, a minha experiência, ela é minha, né? Então, ela tem muitas coisas que são particulares, né? Que são coisas que eu vivi. Talvez vocês vivam coisas, experiências diferentes. Mas, assim, o que eu poderia dizer é... Cara, a tecnologia, ela é feita de pessoas, em primeiro lugar. Aí o cara, puta, que papo de pessoal de humanas e tal. Não é isso, galera. Mas assim, por mais moderno que o seu software seja, por mais moderno que a sua tecnologia consiga chegar, no final vai ter uma pessoa. No final vai ter um ser humano. E se você não sabe lidar com o ser humano, cara, dificilmente você vai conseguir validar aquilo, fazer aquilo ser aceito, fazer aquilo prosperar. Então, assim, melhore as suas relações interpessoais. Cara, não consigo falar bem. Cara, isso é uma coisa que dá para aprender. Eu sou um cara super tímido. Acredito que não pareça, né? Mas eu sou um cara super tímido. Mas, assim, cara, pô, procura um curso de oratória, faz no YouTube, siga bons palestrantes, siga pessoas que falem bem, né? Porque, querendo ou não, no final das contas, se você for uma pessoa que sabe se comunicar, você consegue resolver qualquer problema. Se você não sabe resolver com sua própria skill, você vai conseguir se comunicar com quem sabe resolver. Você vai conseguir descobrir quem sabe resolver. Você vai conseguir pesquisar. Você vai conseguir ser bem visto nas comunidades. E quando você pesquisar, as pessoas vão querer fazer questão de te responder, né? Participem de comunidades. Participem de comunidades. Cara, comunidade é um puta networking. Às vezes, olha, cansou de acontecer comigo. Às vezes eu tô num grupo de comunidade e a pessoa faz uma pergunta. Eu pego a pergunta que a pessoa fez, colo no Google. O primeiro link é a solução. Cara, o cara não pesquisou. Tudo bem o cara não ter pesquisado. O cara às vezes não pensou nisso no calor do momento. Copia o código. Às vezes eu até leio, entendo, copio o código, colo, faço um resumo com as minhas palavras. O que esse cara acabou de te dar? Uma oportunidade de aprender. Não julgue esse cara. Isso é uma relação humana. Às vezes o cara tá estressado, o chefe dele tá cobrando ele. Ele nem pensou em pesquisar no Google. Às vezes eu pego o que a pessoa digitou em português, pesquiso em inglês e eu acho a solução.
Putz, isso já...
Olha, ah, falou tudo.
É verdade. Isso é muito verdade.
E tudo bem. Às vezes Às vezes o cara não tinha grana pra pagar a faculdade. Como é que o cara vai estudar inglês, cara? O cara nem pensou nisso. E assim, essas relações humanas fazem com que a gente seja mais bem visto na comunidade, seja que a gente seja mais bem visto pelas pessoas. E assim, a gente não precisa fazer por isso, tá? Mas isso é uma consequência da sua boa ação. Então assim, faça por você, porque você vai estar aprendendo, tá? E faça porque você vai ajudar outras pessoas. Cara, o sentimento de você ajudar as pessoas é incrível.
Fantástico.
Muito bom,
hein?
Parabéns.
Parabéns. Obrigado. Obrigada.
Uma declaração.
Eu agradeço.
Acho que tu queria falar mais alguma coisa, Danilo? Tu tinha comentado?
Não, eu só ia falar para acessarem. Tem muito vídeo muito interessante lá. Inclusive um do Aprendendo Banco de Dados com RPG. Então, achei muito fera.
Sensacional isso, sensacional.
Mas tem vários outros que, enfim, é que caberia para um assunto aí mais para frente. Sim. E tal, muita coisa que é de
RPG. O canal do Rodolfo é super maduro, né? Então tem um conteúdo gigantesco lá dentro, pode estar acessando lá, tá, pessoal?
Extremamente bem produzido também.
Né? Sim, sim.
Inclusive, quem tiver com preguiça de acessar o SQL Boot que eu falei, eu fiz um vídeo mostrando como que a França...
Olha, quem tiver com preguiça é ótimo.
Muito bom. E assim, Rodolfo,
mais alguma desculpa
para acrescentar, para dar consideração final?
Ah, cara, por mim a gente ficava falando aqui até a madrugada, né? Você sabe disso.
Então, beleza. Assim,
o que eu queria dizer, pessoal...
Aqui já é madrugada. Até amanhã.
O que eu queria dizer pro pessoal é o seguinte, tá? Aí uma coisa agora séria, né? Brincadeira, tudo que eu falei foi sério, tá, galera? Mas assim, valorizem muito iniciativas como essa que vocês estão vendo, do Codando como TV, Codando.tv. Se inscrevam no canal, deixem um like. E não é clichê não, galera. É porque quando você se inscreve num canal como esse, você deixa o like, você faz com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E às vezes é uma pessoa que está em dúvida, uma pessoa que está tipo, vagando na carreira. Ela não sabe que caminho ela vai seguir. E às vezes ela vê um vídeo, um vídeo como esse, faz ela decidir por uma carreira, faz ela mudar a realidade dela e da família dela. A gente não tem noção. Aí uma coisa que eu que eu costumo dizer, tá? É uma coisa que eu costumo dizer, né? E às vezes, muitas vezes eu me peguei me questionando, né? Pô, será que eu tenho conhecimento para criar conteúdo na internet? Alguns de vocês já fez esse questionamento para si mesmo?
Faço todos os dias.
Será que eu tenho conhecimento para criar conteúdo na internet? Só que eu lembro de todas as coisas que eu já fiz, que eu já passei. E às vezes, gente, pode não ser uma coisa importante para nós. Por exemplo, escrever SQL para mim é a coisa mais trivial do mundo. Só que para quem está aprendendo, talvez seja a coisa mais importante do mundo. E às vezes a gente não reflete sobre isso. Saber fazer um if, para mim é como dar um bom dia fazer um if. Mas para quem está aprendendo, pode ser como um novo dia. E a gente não pensa nessas coisas. Então, assim, valorizem muito iniciativas como essa, como iniciativas como a do meu canal. E não é para valorizar o Rodolfo, cara. Era tipo, não, eu não ganho grana com o meu canal. Tipo, cara, não é esse o intuito. Muita gente acha que a gente está atrás de fama, que a gente está atrás de
grana.
É, muita gente me zoa, fala, ah, lá, o digital influencer e tal. Cara, não é isso. A gente quer dar acesso às pessoas a coisas que elas não iriam ter.
Sim.
Entendeu? Alertar pessoas para coisas que talvez elas estivessem deixando passar desapercebido. E que podem fazer a carreira, a vida delas mudar.
Sim. Entendeu? Então, assim, uma pessoa, ajudando uma pessoa, esse vídeo já valeu a pena, né?
Isso, com certeza. Exatamente, exatamente. Cara, eu tenho vídeo no meu canal que tá batendo 10 mil visualizações.
Ai, que bom.
10 mil visualizações. Cara, imagina que você, uma pessoa impactar 10 mil pessoas. Não, tudo bem, que sejam 5 mil. Que seja 5 mil. Cara, você tem o poder de impactar 5 mil pessoas.
Sim.
Então, valorizem isso, porque dá muito trabalho. É um tempo. Cara, eu tô deixando, querendo ou não, eu tô deixando de passar tempo com a minha família, o Rodrigo com a família dele, o Danilo com a família dele, o Danilo tá deixando de jogar o RPG dele lá, que é o que ele gosta, o Fernando tá deixando de fazer as consultas SQL dele lá durante o a Débora poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente tá aqui, estudando pra certificação dela, mas a gente tá aqui construindo conteúdo pra ficar aqui, que você vai poder aproveitar. Olha o valor que isso tem. Então, assim, valorizem mesmo. Eu acho que esse é o meu último recado. E se eu não toquei o coração de vocês, vocês têm coração de gelo, pelo amor de Deus. Muito bom, muito
bom. Obrigada.
Agradeço de novo a presença aqui do Rodolfo. Olá, pessoal. Deixa o seu like, inscreve no canal. Eu devo disponibilizar no podcast nesses dias, então fique à vontade. Caso você esteja escutando o podcast, entre no canal do YouTube, se inscreva no canal. E chegou ao fim mais uma live do Codando TV. Obrigado, viu, pessoal? Abraço.
Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.